Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Em 2016, cerca de 75 mil trabalhadores foram afastados do trabalho pela Previdência Social devido à depressão, trabalhos precários, a crise econômica e a falta de identificação com a atividade. São alguns dos fatores que mais afetam a saúde mental dos trabalhadores. Como acontece toda semana, nós contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Marcelo Galetti Ferretti é doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, professor da Escola de Administração de São Paulo, a Fundação Getúlio Vargas. Ele é integrante do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da Universidade de São Paulo. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Obrigado, Joel. Boa tarde. Boa tarde, Renata.
Renata Paparelli é mestre e doutora pelo Instituto de Psicologia da USP. Ela é docente e coordenadora de estágios no curso de Psicologia da PUC São Paulo. Também atua como psicoterapeuta e perita judicial. Tudo bem, Renata?
Tudo certo.
Seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Agradeço o convite.
Muito bem. A depressão, a ansiedade, principalmente esta crise e o desemprego, são fatores que levam e comprometem a saúde do trabalhador. Ela deve aumentar com a crise política e econômica do país?
Bom, acho que inicialmente é interessante a gente pensar no que significa dizer que alguém tem saúde mental ou está adoecido ou está desenvolvendo um processo de adoecimento. Saúde mental é algo que tem inúmeras possibilidades de entendimento. Nós partimos de uma compreensão que entende que saúde se caracteriza pela potência de agir, pela possibilidade de ação no mundo. Quando nós vamos entender o que é saúde, a gente olha para o sujeito e olha para o seu mundo. Tudo aquilo que conspira contra a sua possibilidade de agir, contra a sua potência de enfrentamento, de ser sujeito da sua vida, conspira contra a sua saúde. O que caracteriza o humano é a possibilidade de ser diferente de si mesmo, ou seja, de se transformar, e de ser diferente dos outros. Quando essas possibilidades estão impedidas, e muitas vezes elas são impedidas pelo trabalho, a gente diz que está acontecendo um processo de adoecimento.
Uhum, concordo totalmente, né? Eu lembro de uma definição muito legal de um filósofo francês e médico chamado Georges Canguilhem, que ele diria que a saúde é a capacidade de instaurar novas normas no organismo. E a patologia é uma norma, digamos assim, única, uma rigidez, né? Uhum. Então, isso que a professora Renata falou é muito harmônico com essa definição que a gente usa para ou falar de saúde mental no trabalho ou a saúde em geral. A gente estava discutindo a normalidade, né?
Que indicadores são importantes para a gente discutir o que é normalidade? O que é normal e anormal?
Então, acho que nesse sentido, dá para pensar, por exemplo, que estamos expostos durante a nossa vida a diversos tipos de coisas que nos afetam, né? O que caracteriza a normalidade seria termos diversos afetos no mesmo dia. Então, aquilo que te deixa bravo, triste, etc. Justamente o adoecimento é quando você fica aprisionado por um tipo de afeto só, né? A ideia de padronização, de homogeneização, isso é cristalização, isso é adoecimento. Então, uma pessoa que reage de modo triste a todas as coisas que acontecem com ela, alguns podem chamar isso de depressão. Uma pessoa que reage com medo a tudo aquilo que acontece com ela, alguns podem chamar isso de persecutoriedade. Não
perfeito,
é isso, professor?
Exatamente, não, concordo totalmente. Essa incapacidade, né, não no sentido de culpabilização, mas realmente da instauração de uma espécie de baliza única de condução da vida, né? Como ela disse, sem a capacidade de enfrentar os conflitos que são naturais, né? Afeto é deixar-se ser afetado.
Nós vivemos num país desigual. A exclusão social também pode provocar depressão, ansiedade.
Sem dúvida. Acho que dentro dessa compreensão de saúde, a gente pensa assim, tem uma compreensão reduzida de saúde, que vai entender que saúde é o oposto de doença, ou que saúde e adoecimento tem a ver apenas com bactérias, vírus e que tais. Partimos de uma compreensão de saúde ampliada, entendendo que o processo saúde-doença é fruto de múltiplas determinações. Se é que isso dá para entender.
Uhum.
Dentre essas determinações, então a gente tem tudo aquilo que conspira contra a possibilidade de movimento dos sujeitos, a possibilidade de ser sujeito. Aí entra o processo de trabalho, infelizmente, com muita força. E também, claro, questões que impedem esse desenvolvimento, como, por exemplo, a desigualdade, a humilhação social, o preconceito, questões de gênero, questões de raça, de racismo, questões de classe. Então, o que determina o processo de adoecimento ou de saúde são fenômenos os mais diversos, de naturezas muito distintas, desde bactéria, vírus, até processos mais complexos e sociais.
Uhum. Marcelo, nessa perspectiva dita pela Renata, nós podemos considerar o Brasil um país doente?
Com certeza. Eu gostaria de lembrar um artigo aí, recentemente, da Eliane Brum, Doente de Brasil. Né? É incrível esse artigo, ao mostrar, lúcido, a partir lúcido e de vários relatos de, inclusive, psicanalistas, né? Porque por mais que o psicanalista ele não tenha atualmente uma ligação com o trabalho tem vindo até ele no consultório, né? E isso eu posso falar por vários colegas que antes não se interessavam pelo trabalho e agora têm tido que se deparar com isso justamente porque os pacientes têm falado cada vez mais disso, né? Na época das eleições, um sofrimento político, mas agora, né, nesse período aí de aumento absurdo do desalento, aumento absurdo do trabalho por conta própria, né, isso é recordista, né, nunca houve tanto. E dados nessa ordem vão fazendo com que o psicanalista tenha que se deparar. E a coluna da Eliane Brum, ela trouxe muito isso, né, que é como se esse sofrimento ele tivesse uma implicação, né, esse sofrimento político e do trabalho tivesse uma implicação profunda na saúde da pessoa humana, né?
Renata, há saídas para esse problema?
Há saídas para esse problema e acho que quando a gente fala em questões humanas, qualquer tipo de saída passa pelo coletivo, né? Passa pela coletivização, passa pelo compartilhar, passa pela identificação com um grupo que traz e que traduz uma potência de ação coletiva, né? Agora, esse sofrimento tem sido muito intenso e acho que um elemento importante para a gente problematizar aqui são as mudanças no mundo do trabalho também.
Em cima do que ela disse, do que a Renata disse, as mudanças no mundo de trabalho. Nós vivemos na era digital.
Exato.
Estão se perdendo vários postos, né? Milhares de postos de trabalho.
Sim.
Como essa transformação está agindo na cabeça do cidadão, do trabalhador?
Então, Joel, tem uma coisa interessante que já tinha que ser, né, já era objeto da nossa reflexão no século XX, que é a transição dos anos 70, né, de crise do Fordismo para o pós-Fordismo. Né? Então, quando você tem esse processo, né, de uma crise econômica e política, você tem um modelo que foi pensado nos anos 50, que é o toyotismo, se espraiando por todo o globo, né? Um modelo que vai fazer com que cada vez mais o trabalhador, e aí entendendo o trabalhador não como sentido de proletário, todos os indivíduos que trabalham, né?
Classe que vive do trabalho.
A classe que vive do trabalho, exatamente.
Ricardo Antunes.
Como todos esses indivíduos, né, que tenham que se qualificar. Essa qualificação é pressuposta. Ela não, né, ela vai ter que ser... o sujeito ele não é pago para se qualificar. Né? Ele já tem que vir qualificado. Né? Com o advento do pós-fordismo, a gente já tem uma transformação importante do ponto de vista da subjetividade, que é uma implicação do sujeito sem precedentes. O que é interessante dos anos 2000 para cá é um imbricamento entre tecnologia e mundo do trabalho, né, depois da dita quarta revolução industrial, né, a revolução das telecomunicações. Você tem o advento dessa economia compartilhada, eu gosto desse termo que os americanos usam, que é gig economy, a economia do improviso, ou viração, gosto do termo dos sociólogos, né, viração, quer dizer, o sujeito que se vira. Curiosamente, isso era uma prática comum no Brasil e isso se uniformizou ao longo do mundo, quer dizer, a ausência de vínculos empregatícios formais.
No interior aí, né, do esgotamento desse padrão acumulação taylorista-fordista, né, com o advento da lógica flexível, da gestão flexível, nós temos inúmeros problemas, inúmeras questões e alguns autores entendem que o aumento da incidência de sofrimento psíquico relacionado ao trabalho tem relação com isso. Por quê? A pessoa é jogada às suas próprias custas, né? No caso da lógica flexível e no interior de uma questão que a gente vem chamando de neurose de excelência.
Chegou um momento que ele falou, olha, você tem que mudar, senão se você não mudar, você perde o emprego.
É, mais do que isso.
Tem que se readaptar a um novo momento, né?
É. No readaptação continuada e mais do que isso. Você é o self-made man, self-made woman elevado à milésima potência. Então, parece que tudo aquilo depende de você. E a exigência de um desempenho que é desempenho de atleta de alto desempenho. E todo mundo sabe que atleta de alto desempenho tem vida laboral curta, se aposenta por invalidez e depois tem que casar com fisioterapeuta.
Muito bem, essas mudanças que estão transformando o mundo através dos avanços tecnológicos, mudou-se também as artes, o cinema, o teatro e a música. Como vocês acompanharam essas mudanças e o gosto que vocês têm em relação à música? Vocês escolheram duas músicas aqui. Aí que permanece ainda no imaginário dos anos 60, 70, é isso, Renata?
Sim. Inclusive, as duas músicas que eu escolhi são músicas cujas letras eu sempre coloco nas avaliações que eu aplico nos meus alunos. Clássico, Chico, Construção, que fala do processo, né, de sofrimento no trabalho, de desumanização. E a outra que eu acho que fala de resistência, a gente tá precisando falar disso.
Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Com seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez, como se fosse o último. Beijou sua mulher, como se fosse a única. Cada filho seu, como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no
no chão feito um pacote tímido, adormeço no meio do passeio náufrago.
Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plácidas.
Certo é descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Pague pela cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Desde Paris, pela mulher carpinteira pra nos louvar e cuspir, e pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir, e pela paz derradeira que fim vai nos redimir.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a saúde mental do trabalhador, com o psicanalista e professor Marcelo Ferretti e a psicóloga Renata Paparelli. A gente percebeu que o trabalhador, ele é oprimido entre a necessidade de mudança e a sobrevivência. E ele tem que dar uma resposta imediata. Senão, ele pode perder família, pode perder trabalho, emprego, enfim. Nessa situação, como combater esse processo de desumanização? Porque hoje todo mundo acha normal o avanço tecnológico, a máquina é que manda e ela vai fazer tudo, quase substitui tudo em relação ao homem. Eu queria ouvir vocês.
Com humanização, né? A Renata trouxe a força do coletivo, né? E assim, é importante dizer que desde o início, os estudos grupais, eles têm uma vocação disruptiva, né? O Kurt Lewin se perguntou por que o nazismo tinha acontecido, né? Os anos 60, os psicanalistas argentinos, o Pichon também estava com uma preocupação. Mesmo quem não tinha uma reflexão a respeito sobre os grupos, mas a Hannah Arendt especificamente pensou por que havia um tipo de mobilização, né? Então, o grupo ele precisa ser retomado, a potência transformadora do grupo.
Nós vivemos em tempos difíceis, Renata. Uhum. E você usou a palavra resistência. Uhum. Como resistir neste momento?
Bom, enfim, a necessidade, o sofrimento ético, a necessidade, uhum, de fazermos coisas que vão contra os nossos próprios valores. Isso não é só operário, o professor universitário também tem que fazer.
Gestor.
O gestor, o bancário, né? Eu trabalho muito com os bancários, têm que bater metas abusivas e daí eles têm que vender, e para vender eles têm que enganar as pessoas. O professor universitário tem que botar nome no artigo do aluno, para poder bater meta CAPS A1, A2, B1, B2.
Mas enfim, todo mundo acaba aceitando essa contradição e fazendo.
Então, o que eu acho, né, pensando na resistência, é que a gente tem que resistir a isso, porque a ética não é prurido, não é coceira. A ética é algo que tem que nortear nossas ações. E aí é só o coletivo que tem essa força.
Exato.
Resgate do movimento sindical, resgate dos coletivos de trabalho no local de trabalho, resgate da potência de ação mesmo da gente enquanto sociedade.
Uhum. É um momento de afirmar princípios?
Sem dúvida nenhuma.
O que a Renata falou do sofrimento ético, né? A questão é muito... Ela aparece justamente no momento em que esse sujeito se sente isolado.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Isolado, como se fosse um átomo, assim. Ele não
Exatamente.
Tem uma rede de apoio. Então, ele é coagido, por exemplo, né? A passar uma certificação apenas, né? Para que essa pressão acabe, né? O sujeito é perseguido na empresa, riscam o carro dele, assediam ele, ameaçam ele, e sem uma montagem de uma rede, isso facilmente vira uma espécie de normalização, né?
A gente precisa resgatar a solidariedade em todos os âmbitos, assim. A importância do cafezinho, de conversar com as pessoas. Ninguém está falando de revoluções e rebeliões, está falando de coisas, inclusive, do cotidiano.
Muito bem, a pergunta é recorrente: como desenvolver um projeto coletivo numa sociedade capitalista e individualista?
Tudo começa no processo de reflexão, né, a respeito de tudo isso. O que não é fácil, nós educadores sabemos, porque muitos alunos, eles querem simplesmente saber o que eles têm que fazer para se dar bem nesse mundo. E a gente quer dizer, esse mundo não está legal, o que a gente tem que fazer não é legal, a gente quer discutir o mundo, né?
Uhum.
Mas acho que começa tudo aí, a possibilidade da crítica, da reflexão.
Nós vamos dar uma pausa na nossa conversa com o psicanalista e professor Marcelo Ferratti e a psicóloga Renata Paparelli para ouvir o professor Marcos Pérez, que é colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. No dia 13 de agosto, na Faculdade de Direito da USP, recebemos para um debate o professor Chris Thornhill, constitucionalista da Universidade de Manchester, no Reino Unido. No evento, o professor Thornhill expôs e discutiu com diversos alunos e professores as conclusões de seu último livro, A Sociologia do Direito e a Transformação Global da Democracia. Thornhill é enfático em dizer que a retórica nacionalista, ainda que originalmente ligada às ideias de soberania popular, de povo e de democracia, enquanto a possibilidade de um povo influenciar a legislação de seu país, fere de morte a democracia contemporânea. Nacionalismo e democracia são, portanto, movimentos opostos no mundo atual, até porque boa parte da evolução mais recente dos direitos humanos, da cidadania e, assim, da democracia, derivam da atuação e da influência de entidades multilaterais, como a ONU, a União Europeia, a OEA, entre outras. As ideias de Thornhill ecoaram forte nas arcadas do Largo de São Francisco, especialmente agora que se discute no país se o presidente deve ou não vetar um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional voltado a combater o abuso de poder. Muitos e muitos tratados internacionais foram subscritos pelo Brasil fruto do processo de redemocratização do país com o objetivo de ampliar e concretizar o reconhecimento dos direitos fundamentais. Muitos desses tratados dão o substrato, a base jurídica, para a reação do cidadão e, de modo geral, das organizações particulares, empresariais ou associativas contra o arbítrio ou, se preferirem, contra o abuso de poder das autoridades públicas. Vejam o exemplo da Convenção Americana de Direitos Humanos, esse acordo internacional que tem força de norma constitucional no Brasil, determina uma série de direitos contra o abuso de poder. Toda pessoa tem direito a que se respeite a sua integridade física, psíquica e moral. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. A discussão em torno do veto do PL 7596, que coíbe o abuso de poder, é, desse modo, um tanto surreal. Muitas autoridades judiciais e policiais, e também o Ministério Público, com o apoio da opinião pública extremista, defendem o veto ao projeto de lei, como se defendessem a sua imunidade quanto ao arbítrio ou abuso de poder. As pessoas que vivem na periferia das grandes cidades brasileiras sabem o que sofrem com o abuso de policiais, de um lado, e a ação do crime organizado, de outro. Empresas à mercê do abuso de fiscais também experimentam em seu cotidiano a mão forte e nem sempre justa do Estado. Aqueles que trabalham no front do Poder Judiciário podem depor também sobre as dificuldades de se conviver com agentes públicos autoritários e arbitrários, que atropelam as normas processuais e decidem rigorosamente mal, pessimamente. O PL sobre abuso de poder, agora aprovado no Congresso Nacional, é, a bem da verdade, parte de uma agenda necessária para o avanço da liberdade e dos direitos do cidadão em nosso país. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Nós continuamos nossa conversa sobre a saúde mental do trabalhador com o psicanalista e professor Marcelo Ferretti e a psicóloga Renata Paparelli. Muito bem, o mundo do trabalho tem uma nova doença. A síndrome do esgotamento do mundo profissional, que é burnout.
Burnout.
Por que ela é nova? Ela surgiu agora?
Bom, ela não é uma síndrome nova, né? Ela passou a ser descrita nos anos 70, mas o que é novo e é absolutamente importante é o reconhecimento.
Os sintomas
dela
eram conhecidos, mas ela foi caracterizada agora,
isso,
né? Recentemente.
Na classificação internacional de doenças. Isso é uma vitória incontestável, né?
Porque, sem dúvida.
Mostra que há, de fato, o trabalho tem algo a ver com isso.
Exatamente. É. Ilegitimo. Esse nexo, né?
Exato.
Não só o burnout, como existe, e acho importante falar isso num programa, existe uma lista de agravos à saúde mental relacionados ao trabalho que são reconhecidos como com nexo com o trabalho. Então a gente tem o burnout, estresse pós-traumático relacionado ao trabalho, depressões relacionadas ao trabalho, paranoia situacional, tem uma lista aí importante de ser divulgada, inclusive. Agora, o burnout não é uma doença nova, mas eu acho que, como tantos outros transtornos mentais relacionados ao trabalho, ele vem se destacando e vai ficando difícil ou quase impossível não identificar, não ver esse tipo de realidade.
E agora nós vamos falar de quem está empregado, mas está insatisfeito com o trabalho, né?
Uhum.
O trabalho não representa os anseios que ele tinha de realizar como sonho. Escolheu a profissão errada, por exemplo. Aquelas atividades que ele imaginava que eram boas não são. Tem saída isso?
Bom, acho uma coisa importante a dizer, mesmo quem, digamos assim, está em sintonia com o seu sonho, enfrentará sofrimento, né? Qualquer contato do sujeito com a realidade do trabalho vai gerar sofrimento. O importante e o que transforma isso em trabalho é a capacidade desse sujeito conseguir dominar, digamos assim, esse real e transformar isso em prazer.
É a possibilidade de reinventar o seu fazer. E essa possibilidade, ela é muito tolhida, não é? Eu não canso de dizer, na norma regulamentadora do trabalho de teleoperadores, está escrito, essa norma é recente, está escrito, todo teleoperador tem o direito de satisfazer suas necessidades fisiológicas quando lhes aprouver. Quando a gente fala de respeito ao limite subjetivo, de possibilidade de intervir, a gente não está falando de algo estratosférico. Às vezes a gente está falando do direito de ir ao banheiro.
Uhum.
E esse direito é negado. Os teleoperadores são a categoria que mais cresce no mundo.
Uhum.
E esse direito é negado a eles, direito de beber água.
O problema é que as pessoas que têm essa consciência já passaram dos 40, dos 50 anos.
Menos,
né?
A gente.
E vão atrás daquilo que sonharam, e vão atrás daquilo que gostariam de realizar.
Uhum.
Né? E escolher uma outra atividade, o empreendedorismo, enfim. Aquilo que ele acha melhor para a sua vida nesta fase. Agora, o que dizer para os mais jovens?
Pois é, os mais jovens, eles enfrentam esse imperativo da performance, como a Renata pontuou, de maneira assim, sem precedentes, né? essa capacidade aí de ter que enfrentar o real, ela é muito mais delicada hoje em dia, né? Não só por essa pressão da performance, mas pela virtualização dos laços. As gerações anteriores tinham, né, como uma espécie de realidade, o contato tete a tete, né? Quando esse contato é virtualizado, o sujeito, ele acaba, digamos assim, quase ficando que desacostumado, né, com a alteridade, com o contato com o outro. E o trabalho, ele é um contato intenso com a alteridade, né? Você vai encontrar ali um monte de pessoas outras que têm maneiras diferentes de se conceber. Então, o que o jovem ele deve entender é que trabalhar é trabalhar junto, né? Ou seja, trabalhar é relacionar-se socialmente. E isso, de fato, é o que pode dar uma espécie de gasolina, né, para esse enfrentamento das dificuldades reais do trabalho.
Uhum. Vocês estão acentuando a importância de um projeto coletivo. Uhum. O contato dele com o próximo, uhum, a interação no universo do trabalho. Uhum. É fundamental que existam políticas públicas para estimular.
Sem dúvida, né, nenhuma.
Seja o jovem ou adulto, né? Só que nós vivemos um momento que não há esse estímulo. Que saídas nós temos para resolver esse problema das políticas públicas no país?
E aí acho que assim, destacando políticas públicas que também tragam impedimentos e limitações básicas e civilizatórias à exploração da força de trabalho, né? Porque sem isso também a gente fica no terreno da barbárie. Para responder essa questão, acho que os vários segmentos sociais têm papéis diferentes, né? Pensando no papel da universidade, eu acho que a gente tem que produzir dado, produzir intervenção para subsidiar políticas públicas e tensionar nesse sentido. Mas claro que a gente está num cenário, falando em depressão, desolador, né? Estamos num cenário desolador nesse sentido. Né, todas as políticas têm sido no sentido de descaracterizar direitos, de flexibilizar normas mínimas de segurança.
Uma coisa interessante é que, apesar da intensificação absurda do trabalho em vários, né, as pessoas têm que perceber que é justamente no âmbito do trabalho que essa mudança virá.
Claro.
Porque o trabalho é central. Nunca trabalhamos tanto em todos os estratos, digamos assim, né?
Sim.
Então é importante que o sujeito entenda, seja esse sujeitinho mais novo, o sujeito mais velho, que o trabalho, ele é esse campo de encontro, né, para que o laço seja formado.
E um campo da política. Agora, acho importante também problematizar a ideia de escolha, né? Muitas vezes a pessoa adoece no trabalho porque ela escolheu direito, ela gosta tanto do que ela faz, isso é burnout. Que ela gosta tanto do que ela faz que ela quer dar conta de uma realidade de tanta insuficiência que ela adoece. É o caso de docentes da rede pública de ensino. Ele vai, ele planta manjericão para temperar a comida ruim da escola, ele faz de um tudo, ele se desgasta nisso. Então, não necessariamente a pessoa adoece porque ela não gosta do que ela faz. E a grande questão é ela não poder reinventar o que ela faz em qualquer tipo de trabalho.
Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da UNO News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, destacou esta sexta-feira a luta contra todas as formas atuais de escravidão, que continuam a afetar milhões de pessoas, particularmente mulheres e crianças. Em mensagem sobre o Dia Internacional de Lembrança do Tráfico de Escravos e sua Abolição, Audrey Azoulay disse que a luta contra o tráfico e escravidão é universal e contínua. Azoulay diz que nesta data se honra a memória dos homens e mulheres que se revoltaram e abriram caminho para o fim da escravidão e da desumanização. Segundo a Unesco, o ano de 2019 é particularmente importante para este dia. A agência diz que é hora de fazer um balanço e adotar novas perspectivas. Este ano é o ponto médio da Década Internacional dos Afrodescendentes. Também marca o 25º aniversário do projeto da Rota dos Escravos da Unesco. Além disso, 2019 é o ano em que o Ghana celebra o ano do retorno e os laços históricos do país com a diáspora africana. O reconhecimento marca 4 séculos desde a chegada dos primeiros escravos africanos à colónia inglesa de Jamestown, hoje território dos Estados Unidos. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje entrevistando o psicanalista Marcelo Ferretti e a psicóloga Renata Paparelli. Nós falamos aqui sobre o surgimento e os problemas que envolve o universo do trabalho atualmente num país. Eu me lembro que há alguns anos eu li um livro, O Direito à Preguiça, de Paul Lafargue, que ele falava da importância de ocupar o espaço, o tempo livre, né, do trabalhador. Agora, com os avanços tecnológicos, como é que pega as ideias do Lafargue e se coloca nesse contexto dos avanços tecnológicos e da pressão que o trabalhador tem para sobreviver nesse mundo, né?
É, acho que uma das grandes teses do Lafargue nesse livro é justamente entender como é que os seres humanos se submeteram ao trabalho, vangloriando o trabalho como virtude no modo capitalista de produção, né? Então, alguns paradoxos, né? Então, o trabalho enobrece o homem, mas não tem coisa que menos trabalhe no mundo do que nobre. Então, um pouco esse paradoxo. Nobres não trabalham. Como é que o trabalho enobrece o homem? Então, como é que trabalho foi de tripalho, um instrumento de tortura medieval, para a maior das virtudes? Como é que foi largada no meio do caminho a preguiça?
Muito bem. O trabalho, durante muito tempo, foi considerado uma atividade que explora o trabalhador comum, né? Uhum. E o Lafargue falava do tempo livre e da maneira prazerosa. Qual é a linha que você acredita que é mais correta?
Eu concordo, né, com esse peso muito forte do trabalho, senão a gente não estaria conversando sobre ele, né, como um tópico absolutamente central.
Uhum.
Mas eu tendo a não ver o trabalho como o único agente causador do adoecimento. Porque justamente o que a gente poderia pensar, a questão que se faria é se várias pessoas são submetidas à mesma condição ou condições semelhantes de trabalho, porque nem todos adoecem. Né? Quer dizer, essa questão etiológica de causa. Então, não pode haver uma relação direta entre o trabalho e o adoecimento. Há um processamento, né, psíquico aí que inclui outras variantes. Né? No entanto, eu considero sim o trabalho central.
Segundo Reich, a sociedade é que é doente.
Reich nunca foi tão atual assim, no mundo onde a sexualidade virou problema num nível inacreditável.
Exatamente.
Mas assim, acho que a tese que ele está trazendo é bem importante, né? Porque assim, claro que quando a gente resgata o trabalho para pensar o trabalho como importante determinação no processo de adoecimento, a gente não está querendo, hipótese alguma, descartar outras coisas. A gente está querendo ter uma noção de complexidade, uhum, né? Então, como é que o trabalho, ocupando um lugar central, ele acaba podendo ser o grande organizador do processo de adoecimento?
Uhum.
Acho que essa é a questão.
Sim.
E não substituir uma noção causalista,
uhum,
simples, trocando família por trabalho,
isso,
né? Enfim.
Sim. E não é porque também o homem se sente impotente diante da máquina?
O que eu acho complicado é que a máquina, ela supostamente veio para ajudar a gente, né? E, quer dizer, esse sonho da automação era um sonho de que a gente trabalhasse menos.
Sim.
E a gente trabalhou mais. Isso é chocante, né?
É.
Então, a máquina submete o ser humano. Você estava falando de tecnologia da relação entre tecnologia e ócio. Tem uma categoria que tem sido discutida que é o prosumidor. É o sujeito que, como a gente estava discutindo há pouco, né, ele está tendo, entre aspas, um certo lazer com a internet. Na verdade, ele está fornecendo dados,
claro,
sobre as escolhas de compra dele. Então, ele está trabalhando, não existe, né? Isso que o Marx considerava uma certa geleia não utilizada pelo capitalismo tem sido
utilizada.
Está passada no pão e tem sido comida.
Está utilizadíssima.
Uma das saídas para o grande índice de desemprego que o país tem, são mais de 12 milhões de brasileiros que estão desempregados, o empreendedorismo seria uma saída?
Definitivamente não. Empreendedorismo, tal como ele é afirmado nesse contexto, acho que dá para pensar que é uma falácia ideológica.
Nesse contexto individualista, né?
Nesse contexto individualista. Ninguém é contra a capacidade, a potência das pessoas de construir coisas nesse mundo, muito pelo contrário. Agora, chamar catador de latinha de empreendedor, chamar Uber de empreendedor, é mascarar uma realidade de opressão inacreditável do processo de trabalho.
Uhum.
A gente, nesses tempos históricos, sempre vem a questão do empreendedorismo, da economia solidária. E claro que tem muitos méritos, inclusive na economia solidária. Agora, não resolve a questão do emprego e da questão do desemprego.
Claro, e a gente vê no campo do trabalho esses eufemismos, né? Começando desde essa virada pós-fordista, por exemplo, transformar o funcionário em colaborador.
Ah, por favor.
Né? Colaborador. Como se ele, de fato, tivesse um estatuto horizontal em relação...
Isso. Né, a aí quem... ele não tem chefe, tem líder. Ele tem missão, ele tem visão, né?
Exatamente.
Muito bem, agora nós vamos ouvir o professor Christian Dunker, que é colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Hoje, falando sobre diálogo e solidão. Olá, Christian.
Oi, Joel. Oi, ouvintes. De fato, temos uma pesquisa americana muito interessante que mostra que, de geração para geração, cresce 1,5 pontos o nosso sentimento de solidão. Então, quanto mais senhor, quanto mais próximo da terceira idade, mais você está assim, um pouco assim, prevenido contra os efeitos deletérios desse sentimento, que é um indutor genérico de patologias, que é um indutor genérico de sintomas. A experiência da solidão não tem que ver assim com você estar sozinho. Tem pessoas que estão sozinhas, mas que conseguem estar consigo, conseguem estar com o mundo. A solidão nefasta que a gente está falando é aquela que é interpretada como isolamento. É aquela que é interpretada como o outro não me quer ou eu não tenho lugar no mundo. A solidão, ela tem um grande antídoto, que é a palavra. Palavra com o outro, a palavra em situação de presença, a palavra que compartilha, a palavra que mobiliza afetos. Mas o que a gente enfrenta é que recursos tecnológicos fazem com que a palavra assim dita, ela seja muito frequentemente substituída pela escrita, né? Então, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, a gente em geral escreve. E ou a gente manda um áudio. Isso é completamente diferente de olhar a face de alguém e colocar a sua palavra naquele risco temporal que tem que ver com aquela hora, que tem que ver com o que você está sentindo do outro e o que você está sentindo de si. Isso tem uma importância muito grande para a nossa saúde mental. Falar com os outros. Há uma célebre campanha na Suécia, né, que dizia: jante com a sua família, converse com as pessoas que você gosta, procure os seus amigos, porque genericamente isso é uma prevenção contra o suicídio, contra a depressão, contra uma série de males que a gente não percebe de onde eles vêm e de repente é porque você deixou de colocar na tua prática, no teu dia a dia, essa experiência de descoberta e de pesquisa, essa pequena viagem que é a fala e principalmente a escuta com os outros.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje entrevistando o psicanalista Marcelo Ferretti e a psicóloga Renata Paparelli. Que música que retrata esse inconformismo que vocês estão apresentando aqui no programa de hoje em relação às distorções que existem no mundo do trabalho?
Foi um pouco mais pessimista que a Renata, eu coloquei a música do Lenine, o Relampiano, né? Que é, digamos assim, uma espécie de desilusão completa, né? Então, da construção para o Relampiano, pasme, há um degrau abaixo.
Tá relampiando, cadê neném? Tá vendendo drops no sinal pra alguém. Tá relampiando, cadê neném? Tá vendendo drops no sinal pra alguém. Todo dia é dia, toda hora é hora. Neném não demora pra se levantar. Mãe lavando roupa, pai já foi embora. E o caçula chora pra se acostumar com a vida lá de fora do barraco. Ai que endurecer um coração tão fraco para vencer o medo do trovão. Sua vida aponta contra a mão.
Tá vendendo drops se deitar. Mãe passando roupa do pai de agora, de um outro caçula que ainda vai chegar. É mais uma boca dentro do barraco, mais um quilo de farinha do mesmo saco. Para alimentar um novo João Ninguém, a cidade cresce junto com o neném.
Está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Muito bem, agora nós vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje entrevistando o psicanalista Marcelo Ferretti e a psicóloga Renata Paparelli. Estamos no final do programa. Para a gente fechar o programa, eu gostaria de ouvi-los a respeito do futuro do universo do trabalho no país.
Para entender isso, a gente tem que também olhar para o mundo e olhar para uma lógica que tem acontecido, e especialmente olhar para o bloco latino-americano, né? O processo de degradação do trabalho é um processo mais amplo do que o que está acontecendo na nossa realidade brasileira. Agora, ao mesmo tempo que eu acho que a gente olha e tem que olhar e avaliar essas dimensões, aprendi com uma grande mestre na minha graduação, que onde há submissão, há rebeldia, né? Onde há opressão, também há resistência. Então, é nessa resistência, é na força da vida, é na força desse movimento que eu acho que a gente tem que acreditar, e mais do que acreditar, apoiar e promover.
Eu concordo com a Renata, porque, digamos assim, se a má notícia é que há uma submissão, ou seja, os sujeitos, como diz o Christophe de Jure, eles anuem, eles concordam com a dominação, a boa notícia é que se eles deixarem de concordar, ou seja, se eles criarem uma espécie de consciência, né, que saia de uma concepção que é familista ou autorresponsabilizatória, uhum. né? Que é isso que a gente tem visto, aliás, no âmbito de um laboratório do qual eu faço parte, que é o Projeto Laborar, no SEDES, né? Que a gente tem identificado que as pessoas que falam de trabalho, elas se autorresponsabilizam e elas responsabilizam a família, sem reconhecer que as mudanças são estruturais. Então, se elas saíssem desse círculo de si mesmas, autorresponsabilizando-se, ou do círculo da família, colocando-a como uma espécie de causa das doenças, isso é muito interessante.
E aí acho legal pensar que os trabalhadores da saúde, da psicanálise, lá na clínica do trabalho na PUC, a gente cada vez mais tem incluído essas outras dimensões e, portanto, colaborando no sentido de não culpabilizar os indivíduos pelo que acontece com eles.
Agradeço as participações de Marcelo Ferretti e Renata Paparelli. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Com a resistência necessária, Renata, você escolheu Secos e Molhados.
A Primavera nos Dentes.
Até o próximo programa.
Coragem. Quem tem a força. força de saber que existe. E no centro da própria engrenagem inventa a contramola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera. E envolto em tempestade decepado, entre os dentes segura a primavera.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.